supervisionada, tal como na Europa, para efeitos de prevenção de práticas ilegais, é muito importante que haja passos na regulação, na transparência e informação aos consumidores e na prevenção do uso de criptoativos para fraudes, evasão fiscal ou outros fenómenos criminais. Estas são matérias, o combate à fraude e evasão e os criptoativos, em que o PS em anos recentes protagonizou passos importantes. A primeira regulação dos criptoativos, também a diminuição do limiar máximo de pagamentos em numerário autorizados, a limitação de permutas técnicas no imobiliário, a obrigação declarativa de rendimentos em offshores ou, noutra sede, criminalizar o trabalho não declarado, o que levou ao registro de mais de 200 mil contratos de trabalho de serviço doméstico. Portanto, o PS tem histórico de preocupação e iniciativa nestas matérias, em sede fiscal e não só, e apoiaremos todos os passos de reforço nestes instrumentos e, pelo contrário, somos e seremos contra todos os recuos que o Governo queira propor, por exemplo, sinais de tolerância com o trabalho não declarado. Mas, naquilo que hoje debatemos, os avanços hoje em debate na regulação dos mercados financeiros, dos seus agentes e das suas práticas, são relevantes e merecerão acompanhamento por parte do PS. Finalmente, uma palavra para o projeto de resolução que hoje o PAN apresenta, que igualmente acompanharemos, porque vem precisamente de encontro a estas preocupações que anunciamos. É positivo e necessário que haja passos para reforçar a investigação criminal, à criminalidade financeira em geral e muito em particular aos criptoativos. É positivo e necessário que sejam dados passos para responder às dimensões mais tecnológicas dos mercados financeiros, desde logo mobilizando também instrumentos de inteligência artificial. E é positivo e necessário que haja passos para sensibilizar consumidores, capacitar as suas associações, responsabilizar as entidades que emitem ou publicitam estes produtos, como as plataformas e redes sociais. Entendemos, por isso, que são preocupações complementares à transposição dos normativos europeus e não deixaremos de dar o nosso voto favorável. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, a criptoeconomia tem um grande potencial de inovação tecnológica, de desenvolvimento de novos produtos e de dinamismo dos mercados financeiros. Mas tem também enormes riscos que têm que ser prevenidos e combatidos. É certo que não podemos confundir a criptoeconomia com estes riscos, porque ela pode ser, tem de ser, muito mais do que fraude e invasão, muito mais do que branqueamento de capitais, muito mais do que um biombo para atividades criminosas, muito mais do que uma área propensa à fraude e a abuso aos consumidores. Mas, para que possa sê-lo, tem de ser adequadamente regulada e acompanharemos, por isso, todos os passos nesta direção, que no fundo são passos de redução de riscos, sem diabolizar completamente ativos virtuais, porque nos parece que esta é a direção, por um lado, equilibrada e justa e, por outro lado, estrategicamente correta e necessária. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Patrícia Gonçalves do Livre, para uma intervenção, tem 3 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O conjunto de propostas que discutimos aqui hoje é mais que um conjunto de propostas de lei técnicas. O que está em causa é a forma como o dinheiro, os pagamentos e o sistema financeiro estão a mudar e como o Estado português responde a essa transformação. Os criptoativos, mais conhecidos como criptomoedas, são já uma realidade incontornável. Milhões de pessoas em Portugal e no mundo usam-nos para investir, para poupar ou até para fazer pagamentos. Não podemos ignorar esta transformação silenciosa que levanta novas e sérias questões de segurança, transparência e de justiça. Esta transformação traz oportunidades, mas também traz grandes riscos. As oportunidades porque a tecnologia pode tornar os pagamentos mais rápidos, mais baratos, mais transparentes. Mas riscos, porque esta tecnologia também pode ser usada para especulação, evasão fiscal ou branqueamento de capitais, com consequências sérias para a economia e para a confiança das pessoas. E o vazio regulatório que caracterizou o setor das criptomoedas nos últimos anos abriu espaço a isso mesmo, a abusos e a esquemas especulativos. É por isso que o LIVRE saúda a transposição destas diretivas europeias, porque é essencial garantir que o avanço tecnológico não deixe os cidadãos desprotegidos. Queremos inovação, sim, mas queremos também responsabilidade, segurança e regras justas para todos. Mas, senhoras e senhores deputados, não nos enganemos. Estamos perante uma mudança muito profunda no sistema financeiro, que vai muito além de uma simples transposição técnica. As criptomoedas e a tecnologia que as suporta estão a criar novas formas de gerar e transferir valor, mas também levantam questões éticas, fiscais e ambientais que este Parlamento não pode continuar a ignorar. É preciso garantir que esta nova economia digital não se torne um refúgio de mais desigualdade e opacidade, onde alguns escapam ao escrutínio que todos os outros suportam. E neste sentido, senhoras e senhores deputados, há uma parte do debate que ficou por fazer. É lamentável que o Governo não tenha aceitado discutir a tributação dos lucros obtidos com criptoativos, nomeadamente a isenção total de IRS após um ano de detenção. Não podemos ter um sistema fiscal em que quem trabalha paga impostos, quem investe paga impostos, mas quem ganha milhares ou até milhões de euros com a venda de criptomoedas nada paga. É o ABC da justiça fiscal. E se queremos um sistema financeiro mais justo e transparente, temos de garantir que os lucros com criptoativos são tributados com a mesma lógica que os restantes rendimentos. Senhoras e senhores deputados, o desafio que temos pela frente é garantir que a regulação acompanhe ao ritmo da inovação, sem cair no imobilismo nem na ingenuidade. Assim, o LIVRE votará favoravelmente estas propostas de lei, reconhecendo o seu papel na consolidação do quadro europeu de pagamentos, de combate ao branqueamento de capitais e de regulação de criptoativos. Mas deixamos um alerta. Esta transposição não é o fim da conversa, é apenas o início de um debate que Portugal tem mesmo de fazer e que o LIVRE estará aqui para acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhor deputado Eduardo Teixeira do Chega, para uma intervenção, 2 minutos e 48.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Discute-se hoje três propostas de lei do Governo sobre transferências bancárias imediatas de prevenção de capitais com incidência nos criptoativos e na execução de normas europeias subjacentes nestas matérias. O Chega entra neste debate com um espírito construtivo. Queremos inovação, queremos concorrência, mas com regras claras e proteção efetiva dos cidadãos. Nas transferências, todos entendemos a necessária utilidade. O dinheiro chega em segundos. A tesouraria das famílias e das PMEs agradece. E a economia ganha velocidade. Mas não basta mudar a lei. E esperar que o resto, por magia, aconteça, é preciso garantir três coisas muito simples. Primeiro, preço justo. O movimento imediato não pode ser um luxo. Deve custar o mesmo que a transferência normal. Segundo, metas de adesão e transparência. Queremos saber trimestralmente, quem já oferece o serviço e em condições. Terceiro, o foco nas micro e pequenas empresas que vivem o dia-a-dia e não podem ficar para trás. Se fizermos isto no imediato, deixa de ser uma promessa e passa a ser uma realidade e nesta necessidade estaremos de acordo. Sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo no universo dos criptoativos, o nosso alerta é de bom senso, proporcionalidade. Não podemos transformar startups em departamentos de compliance, com mais burocracia do que produto. É crucial que as entidades públicas falem entre si, a PJ, o Banco de Portugal, a CMVM, para evitar zonas cinzentas, menos papelada inútil, mais eficácia no terreno. E quando houver aconselhamento a retalho, deve haver literacia e testes de adequação, não para impedir ninguém de investir, mas para garantir que as pessoas saibam o que estão a efetuar e no que estão a entrar. E sobre a publicidade enganosa e de criptoativos nas redes, partilhamos da preocupação. Todos conhecemos os influencers que prometem ganhos fáceis e deixam um rastro de prejuízos. Combater a fraude sem cair na censura e sem criar mais um labirinto burocrático é fundamental. Gostaria de sublinhar a coerência do Chega nesta matéria. Temos defendido o combate ao crime económico de medidas firmes, como o Estatuto do Arguido Colaborador, para crimes económico-financeiros. Queremos resultados, menos crime, mais confiança. Defendemos sim no global, nas transferências, um preço equiparado às normais, nas metas de implementação e nas prioridades existentes das autoridades. Queremos um país onde a inovação aconteça sem ser travada pela burocracia, onde quem cumpre as regras tem caminho aberto e onde as pessoas estão protegidas contra os abusos. E é só isso que aqui defendemos. Segurança sem sufocar a economia, liberdade com responsabilidade e um sistema financeiro eficiente que sirva as pessoas e a economia real. Muito obrigado. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Hoje debatemos a incorporação e a execução de três regulamentos europeus que são absolutamente centrais para a modernização do sistema financeiro nacional e europeu. O primeiro regulamento tem um objetivo muito claro: assegurar que os cidadãos e empresas possam fazer transferências em dinheiro, em euros, em segundos, a todas as horas, a todos os dias do ano, sem pagarem mais do que pagam nas transações e nas transferências normais. É uma medida de modernização e de competitividade do sistema financeiro que protege consumidores e empresas e, por isso, é uma boa medida. O segundo regulamento, em particular o seu artigo 38, prevê o reforço das medidas de controlo financeiro, incluindo as transações com criptoativos. É uma medida que visa prevenir o branqueamento de capitais e visa prevenir o financiamento do terrorismo. Através desta proposta que hoje discutimos nesta Câmara, o Ministério Público, o Banco de Portugal, outras autoridades judiciais e policiais passam a ter plenos poderes para controlar e supervisionar estas operações e os operadores financeiros, incluindo aqueles que operam com criptoativos, passam a estar obrigados a responder atempadamente aos pedidos de esclarecimento que forem apresentados. É também uma boa medida. O terceiro regulamento é o mais estruturante, o MiCA. Pela primeira vez, a União Europeia cria um quadro comum, vinculativo e harmonizado para o funcionamento do mercado dos criptoativos. E ao aprovarmos este diploma hoje, estamos a dotar as autoridades portuguesas de plenos poderes e dos meios necessários para supervisionar estes mercados, estamos a prevenir riscos sistémicos e estamos a dar segurança jurídica aos operadores legítimos, afastando modelos especulativos ou opacos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS vota favoravelmente estas propostas porque entendemos que são reformas necessárias para assegurar um mercado financeiro mais robusto no futuro. Estamos a construir um sistema financeiro mais moderno, mais seguro e mais próximo dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, que o Governo beneficiou de uma cedência de tempo dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Se faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo muito direto para concluir, atendendo à pertinência da questão que foi colocada pelo Sr. Deputado, é, de facto, atendendo à necessidade imperiosa de implementar, nós decidimos, do ponto de vista de implementação do regime, que seria no final do ano. Mas, considerando e tudo ponderado, entendemos que fará sentido que esse regime transitório possa ser estendido por mais 6 meses e dependerá da Assembleia da República apresentar uma proposta de alteração em conformidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Está inscrito agora para uma intervenção o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A regulação europeia do mercado de criptoativos data de junho de 2023. E nós estamos em outubro de 2025 e ainda não foi transposta para Portugal. Passaram mais de 2 anos. Ora, nesses 2 anos a vida não para. Isto não é como os comboios da CP ou como os aviões da TAP, que as pessoas ficam à espera. A vida continua neste setor. E o que é que aconteceu, entretanto, neste setor? É que as empresas que se queriam instalar cá, porque necessitam de previsibilidade regulatória, foram à procura de outras jurisdições. Alguns exemplos: Ancorage Digital e Uphold, que têm em Portugal mais de 200 pessoas a trabalhar, queriam iniciar processos de licenciamento cá, estão neste momento a iniciar precisamente esses processos noutros países. A Holanda, que já emite licenças desde janeiro de 2025, já